Aviso dos acólitos. Infelizmente, não vamos mais conseguir publicar os episódios do nosso podcast em vídeo no YouTube. Então, decidimos manter o podcast somente em áudio, ainda em todos os agregadores. Esperamos que você continue nessa jornada com a gente no seu app de podcasts favorito. Que a força esteja com você e vamos para o episódio.
Está começando mais um episódio de Os Acólitos, o seu podcast de Star Wars. O meu nome é Gustavo Gobbi.
E eu sou o Jorge Guevara.
E hoje vamos falar sobre o 8º episódio da primeira temporada de Star Wars, The Acolyte, Jorge.
Tem uma coisa, uma única coisa a dizer.
Só uma? Porra, tem o podcast todo depois.
Have you ever heard the tragedy of Darth Plagueis the White?
É, rapaz, o homem tá aí. Darth Plagueis está aí. Pois é, mas antes da gente começar a falar de cada detalhe desse episódio, não se esqueça, se você tá vendo isso aqui no YouTube, por favor, deixe o seu like, comenta aqui embaixo o que é que você achou desse 8º episódio e, claro, se inscreva no nosso canal aqui, Os Acólitos. E se você tá ouvindo a gente em alguma plataforma de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, deixa a sua nota pro podcast. Você pode dar estrelinhas, tá? É o nosso podcast. Então dá lá 5 estrelinhas pra gente. Ajuda muito na divulgação do nosso podcast aqui, né, Jorge?
É isso.
E, cara, olha, esse episódio foram tantas emoções, que,
tantos,
cara,
momentos chocantes.
Meu Deus, eu não sei nem por onde começar, mas vamos fazer o clássico, que é começar pelo começo, né? Nós estamos ali na nave, o Sol, com a Mei, né? E, no caso, lá na ilha, a Osha e o Kimir.
Isso,
certo?
Mesmo, isso mesmo.
Essa é a posição das peças no tabuleiro. Não termina assim. Mas
não
é assim,
termina nem um pouco
assim. É assim que a coisa começa. Porém, todos os caminhos acabam levando a Brandock, né? Onde tudo aconteceu, né? Tem perseguição, a Mei tenta fugir, o Sol vai atrás. Depois o Kimi e a Osha vão bater lá. Todos os caminhos levam ao mesmo cenário de onde tudo aconteceu 16 anos atrás. E essa é uma decisão poética, mas ao mesmo tempo poderia ser considerada preguiçosa, Jorge. A resolução da série ser no mesmo lugar onde tudo aconteceu no passado.
Ah, eu acho irrelevante.
Tipo, não é muita coincidência?
Eu acho irrelevante. Eu acho interessante que a resolução aconteça com o nível de impacto necessário. O cenário vai contribuir para esse impacto? Vai.
Nesse caso,
eu acho que o cenário aí só conversa com o roteiro mesmo.
Porque ele cria muitos paralelos, né? Isso aí é... A direção faz a todo momento. Até o fato do Sol, o lugar que ele matou a mãe delas, é o lugar que ele morre depois. Depois as duas têm que pular lá aquele poço no qual as duas eram para ter caído 16 anos antes, mas o Sol salva uma delas. Então parece que não só a gente está vivendo um fechamento dessa história, vamos dizer assim, mas a gente, todo mundo ali, está revivendo vários traumas no mesmo lugar, sabe? É muito complicado. E aí eu acho que as revelações, né, que vem aí a seguir são que começam a mover todo o episódio. Porque você tem a Osha descobrindo que o Sol, né, de fato matou a mãe dela, né? Ela já estava com um pezinho ali no lado sombrio, né? No episódio anterior, quer dizer, anterior não, no episódio 6, ela já tinha demonstrado ali que estava curiosa sobre o que o Kimi estava mostrando para ela.
Agora ela não está curiosa, não, ela está querendo lamber.
Pois é, agora ela passou completamente o lado sombrio. E aí, Jorge, temos que falar aqui de uma das cenas mais incríveis dessa série, se não a mais. Vimos pela primeira vez em live action um Kyber Crystal, cara, um cristal de sabre de luz sendo sangrado, cara, do jeito que foi estabelecido no novo cânone, né? Porque, pra galera que não sabe, não é assim no Legends, não é assim que os sabres de luz vermelhos...
Como que era?
Então, eu não lembro. Por quê? Porque eu gosto do cânone.
Mas o sabre de luz sangrando, eu acho que... na minha cabeça isso já era canônico há muito
tempo.
Não,
né? foi estabelecido de fato no novo cânone, nas HQs, inclusive no HQ do Darth Vader, que é a que mostra justamente ele, como ele pega o cristal dele de um Jedi, ele rouba de um Jedi, ele mata um Jedi, porque é uma tradição, né? O Sith, ele precisa de um sabre de luz, ele tem que matar um Jedi para daí pegar esse cristal e ele mesmo sangrar esse cristal.
Olha, acho que a gente chegou nessa situação, né?
Pô, cara, mas nunca tinha aparecido algo do tipo num live action. E a forma como isso aparece, eu achei incrível, cara.
Não, eu achei interessante.
O sabre de luz meio azul, meio vermelho, cara.
E eu fiquei pensando que provavelmente os nossos adorados colegas, fãs de Star Wars, que gostam de...
Que odeiam Star Wars?
Reclamar. Vou falar aqui, que porra é essa? Tirou toda a credibilidade do sabre de luz, ele não parece mais um artefato de ciência ficção. Aí a gente fala, não, cara, é fantasia. É
pois
fantasia.
É.
Bruxos do espaço.
Pois é, e esse último episódio, falando em... tratando os Jedi como bruxos do espaço, o que esse episódio também fez foi... Sabe a grande ferida aberta sobre o Jedi, de que eles estão aos poucos se corrompendo?
Uhum.
Esse episódio pega o dedão assim, ó, e enfia na ferida e gira assim do lado pro outro, pra você entender que olha o que que tá fazendo esse Jedi aqui, irmão.
Eu sinto que vai ser fichinha pras próximas temporadas.
Então, é um caminho, né? É um caminho. Mas o que a gente vê aqui do Jedi é realmente o Sol admitindo que matou, né? E toda aquela história que a Vernestra acaba contando para o Senado depois. Né? O que é interessante, porque nesse período da galáxia, como a gente pôde ver, está tendo meio que uma... Tem forças aí que querem estabelecer uma fiscalização externa dos Jedi, da atuação dos Jedi. Né? Pô, achei isso muito legal.
Ah, então, fazer um órgão ali que olha se eles não estão fazendo merda, eu acho importante.
Porque eles estão. Aparentemente eles
assim,
estão.
Mas assim, a Vernestra é um personagem que não desce, é um personagem que...
Pô,
assim...
mas ela não é, ela é pra ser meio
não,
assim.
Não, então, mas
entendeu?
Ela cumpre o papel dela, justamente isso. Eu fico com uma raiva desse personagem, me dá...
Mas é pra ter, ela foi feita pra ter raiva mesmo. Entendeu? Pra você ver que nem todo Jedi é um super... Oh,
eu
uau.
Também não gostava do Mace Windu.
Você não gostava do Mace Windu? Eu adorava o Mace Windu. Amo até hoje. Enfim. É, os não, dois têm sabre roxo. Olha aí, coincidência.
É, então. Eu acho que...
Bom, cara, mas enfim, voltando à questão lá em Brandock, né, e toda a luta, acaba que a Osha se convence, abraça o lado sombrio, ela mata o Sol, que eu não estava esperando. Olha, sendo muito sincero, o Sol, eu pensei, não, o Sol não. O Sol é um... Gente, o Sol...
Eu achei
muito
que
precioso.
Ele ia carregar o resto, né? Mas
ele não... é muito precioso, gente. Não pode acontecer uma coisa dela. Matar ele. Não, mata qualquer um, não mata ele. E aí, matar o coitado, na mão da Osha ainda, ó. Ele, pô, 16 anos, dedicou a vida à menina e...
Eu achei... Eu não achei muito condizente. Eu sinto... Eu não sei se... Roteiro, atuação, alguma coisa assim. Mas eu sinto que... Faltou tristeza na Osha, faltou insegurança na Osha. Eu não sei. Mas
ela abraçou o lado sombrio.
Eu não sei se gerou credibilidade demais pra mim, assim. Ou... É, tá, ok.
Ah, eu acho
mas
que...
Mas eu não achei ruim. Eu só achei que poderia ter sido mais intenso todo esse processo, toda essa transição. Ainda mais porque o Sol criou ela durante muito tempo. Então, ela matou o pai dela.
Tecnicamente, né? Já que, enfim, tecnicamente nem mãe ela tem também.
Exato.
Enfim.
Matou a dela, ela deveria sofrer mais, né?
Então, cara, mas é aquilo, ela estava possuída pelo lado
mas
sombrio da força.
Ele foi gentil todo esse tempo, até quando o Anakin...
Mas quando você vira pro lado sombrio, cara, você, tudo que o seu cérebro consegue pensar é no ódio, e no medo, e na raiva, e na
vingança.
Gustavo
Gobbi sabe disso porque ele é do lado sombrio, vocês não sabem.
Eu sou muito do Dark Side.
É Gustavo Gobbi Palpatine.
É, com certeza. Good, good! É. Mas enfim, cara, é uma coisa que a gente descobre nesse episódio, entrando no que você falou, é que as duas são, então, a gente já sabe que elas é uma... A vergência da força, convergência da força?
Vigência
da força? Eu não lembro, não sei a tradução, mas o inglês é virgins, né? Então, enfim, uma vigência da força, que é basicamente a criação, um poder capaz de criar uma vida que, na verdade, criou elas duas, mas elas não são irmãs. elas não, quer dizer, elas não são nem gêmeas, nem irmãs. Elas, na verdade, são uma pessoa. Apenas.
Vocês vão ter que explicar isso melhor,
rapaz,
viu, gente?
Pá, eu achei muito
maluco. Vocês são a mesma pessoa. Ok, elas são clones?
Não, não. 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 É tipo...
A gente já tem clone, a gente já tem gêmeo, a gente já tem a Díade da Flor.
Elas são. Então, eu acho que pode caminhar mais para um lado de Díade, de aproveitar essa parada da Díade, que foi estabelecida no episódio 9, né? Ascensão Skywalker, e estabelecê-las como uma Díade de alguma forma. É, e aí o Palpatine depois, ele não necessariamente não... Porque ele fala, né? Ah, vocês são uma Díade da Força, e é algo que não acontece há muito tempo, blá, blá, blá. É, essa pode ser a vez anterior, ou... É, essa pode ser a última vez antes... Né?
Não sei. Eu acho que tem mais aí. Eu acho que tem mais aí. Mas eu sinto que. Eu gostaria, pessoalmente, como fã, de assistir, de entender um pouco melhor o que significa ser a mesma pessoa.
Não,
e
acho
dá
que...
pra trabalhar muita coisa com esse conceito.
E vai. Pô,
uma desassociação agora... de personalidade, elas fundirem na mesma pessoa.
Agora a Mei está nas mãos do Conselho Jedi. E o Conselho Jedi vai tentar estudar ao máximo. Ela e essa tal dessa vigência da força.
Inverteram alguns papéis. A gente pode também estar caminhando para um time-lapse.
Como assim?
Você já parou para pensar que a história deste período encerrou? O que vem a seguir é outro capítulo, mas esse outro capítulo pode começar 10 anos depois.
Pô, mas será que eles fariam isso numa série? Pô, porque nem filme de Star Wars, de um filme pro outro, é 10 anos. Tirando do 6 pro 7, claro. E do
3
e 4. Fizeram isso com o Kenobi. Não, Kenobi tá na meiota ali, né? Entre o 3 e o 4.
Então.
Mas se Kenobi fosse na segunda temporada, não seria 5 anos depois, seria no ano seguinte.
Será?
Entendeu? Pô, é como uma série de Star Wars tem estabelecido. Elas não estão ganhando saltos temporais numa
temporada. Não sabemos, mas é uma.
O Mandalorian mesmo. O Mandalorian, se tem, é um ano.
Não,
ou menos.
O Mandalorian vai ter um salto de tempo. Até o filme que vai ter no cinema.
Será?
Vai?
Não sabemos.
Isso, pelo que eu li.
Eu acho que.
É.
Não, eu acho que, porra, só. Quando tiver lá na tela, aí a gente vai saber. Mas eu não vejo motivo, porque nenhuma série tá estabelecendo isso.
Vamos ver. Entendeu? Vamos ver.
O que acontece em Book of Boba Fett ali é logo depois também. Enfim, Endor é o que faz um pouco isso. E vai fazer na segunda temporada, mas não fez na primeira, não tem saltos. É, tem saltos de tempo, né? Mas, enfim, não são tão grandes. Sei lá, cara, eu não vejo. Eu vejo a história continuando. Os caminhos de Osha e Mei vão se cruzar de novo, certamente. Ainda tem muito a ser contado. Até porque, né, Jorge? Até porque, nesse oitavo episódio, parece que o senhor Kimir, ele tem um mestre, e não é mesmo? Ou será que aquele senhor estava apenas bisbilhotando Kimir? E quando eu digo este senhor, aquele senhor, eu estou falando dele, Jorge. Aquele que nós passamos 8 episódios aqui do nosso podcast falando que ele ia aparecer. Torcendo, falando, não, como? Mas não, ainda dá para encaixar, calma. Tem que esperar até o final. Porque dá para, sabe? Esse negócio de criar a vida, pô, isso tem tudo a ver com... Vamos esperar. E ele chegou, Jorge.
Darth Plagueis. Dublado por Sam Witwer.
Não é.
Não,
Darth
sabemos.
Plagueis. O sábio. Personagem mencionado no episódio 3, A Vingança do Sith, como uma lenda do Sith, algo que, segundo Palpatine, o Jedi jamais contariam a ele, é uma história que não chegaria a eles pelo Jedi, que é a tragédia de Darth Plagueis, o sábio, né? Ele dominava a habilidade de criar vida, mas, ironicamente, ele acabou sendo morto pelo próprio aprendiz, né?
Então, enquanto dormia.
E, né? Olha que loucura. Ele tinha tanto poder de criar a vida, mas acabou não conseguindo salvar a própria, né? Olha que tragédia. E esse tal de Darth Plagueis está aqui, senhoras e senhores. Esse momento é nosso. Fãs de Darth Plagueis aí, do o antigo universo expandido. Lógico que o cânone não tem obrigação de seguir à risca o antigo universo expandido. Os livros do Darth Plagueis não são cânones. O último que saiu em 2012, do James Lucino, chamado Soldado Plagueis, não é cânone. Então não vai, ah, é porque nessa época ele nem estava vivo. No cânone, é novo. A única coisa que tem do Darth Plagueis no cânone é a cena do Palpatine contando para o Anakin a história da tragédia. Ponto.
Inclusive essa cena, para pessoas que não participaram da onda de pessoas que leram os livros,
sim,
é o meu caso, essa cena me seduziu muito. Me seduziu muito.
Pois é, porque
se você... chamou muita atenção.
Sim.
Seduziu tanto quanto seduziu o Anakin, entendeu? Me tornei do lado sombrio da força, shippando a mim mesmo com Darth Plagueis the Wise.
Mas é, cara, ele está entre nós e faz total sentido, né, com a história. Toda essa história de vigência da força, ele vai saber disso, ele vai atrás da fonte e em algum momento ele vai aprender como é que se domina esse poder.
Provavelmente já aprendeu. Eu chuto que ele já aprendeu e ele que ensinou pras bruxas.
Será?
Uhum.
Interessante. Chuto,
ou que eles aprenderam juntos o processo.
Bom, é bom. Pela aparição dele, que tem um total de 3 segundos, realmente é meio difícil concluir.
Só
mas,
um
dentinho
feio.
Mas, ó, visual tá igual, gente. É o Darth Plagueis, né? Não tem, não dá pra dizer que alteraram ele completamente. Ele tá... Não, gente, mesma raça.
Ele tava no
mesma
escuro,
pegada.
Talvez alguém...
É, não, e no escuro é pra dar um mistério também. Não é? Acho que vai entregar, assim, o Darth Plagueis de graça, pô, na primeira temporada.
Sim.
A Leslie Headland falou que o plano da série que ela escreveu é um plano de 5 temporadas. Então, assim, gente, é só 20% da história até agora. Tá ok o Darth Plagueis aparecer só 3 segundinhos pra depois aparecer mais, né?
Sim.
Não tem...
Okay.
Daqui a pressa, gente. Vamos apreciar um pouquinho as histórias.
Gente, vamos... Não, não.
Pois é, pô. O pessoal é muito agoniado. Geração Z aí, que é tudo
eu
rápido,
sou agoniado,
tudo pra
eu
ontem.
Quero Dark Plagueis.
Mas então, ele chegou.
Dublado por Sam
Demorou. Walter. Não, aí não. Chegou depois de só 8 episódios.
Estão vendo que ele é um hater
ele
do
veio,
Sam
Ele Walter. Veio. O Dark Plagueis tá aí. E aí, Jorge? Visto... Eu sei que são só 3 segundos, mas é a confirmação de que ele está, né, no enredo dessa série. E aí, ele é mestre do Kimir? O Kimir é o tal aprendiz que acaba ironicamente matando ele. A gente vai ver que nível de envolvimento ele vai ter nessa história de fato. Ele vai chegar a confrontar o Jedi, ou a confrontar um Jedi que seria o Mestre Yoda, que já a gente vai falar também. E aí, qual que é a tua
Pô,
reação
Yoda
a
contra
isso?
Darth Plagueis the Wise, imagina.
Vamos falar disso. Mas o Darth Plagueis, o que você achou, cara, dessa oficialização?
Não, eu achei sensacional. Eu sabia que isso tinha que acontecer. Se não acontecesse, eu ia ficar triste.
Se tem uma bola que a gente cantou, foi essa, né?
Exato.
Talvez
exato.
Só essa, mas uma
foi
tem que...
foi sensacional, foi ótimo. Não, a gente também cantou a bola delas de inverterem os papéis.
Você cantou, eu não vi, não achava possível, não.
Não vou falar o que eu ia falar. Não, eu achei ótimo. Sinceramente, Darth Plagueis the Wise, eu acredito que tem o potencial de ser um dos melhores vilões de Star Wars e trabalhados com carinho. Que nem o Tron.
Pois é. Tá aí, outro personagem que veio do
Estamos
Legends.
Estamos tendo vilões icônicos, vilões especiais.
Cara,
aqui.
Pois é, né? Pois é, aí que tá, cara. O universo dos expandidos de Star Wars tem vilões muito legais, assim, tem... E eu acho que o que eles fizeram também, por exemplo, fizeram com o Darth Maul, pô, elevou o vilão também, que é, só, é um vilão
sim,
ruim,
sim.
Né? Vamos ser sinceros, um vilão muito básico, zero profundidade. E o universo expandido permitiu esse
aprofundamento. Mas a mesma coisa aconteceu com o droid lá, qual é o nome? Grievous. Mesma coisa aconteceu
sim,
com o Grievous. E o Conde Dooku também, eles falam...
Sim, pois é. Acho que, acabaram... pô, muito bom. O Darth Plagueis acabou de chegar, a gente não sabe quase nada. Dá pra eles usarem elementos dos livros? Sim. Mas eles não são obrigados. O que deve acontecer é mais ou menos o que aconteceu com o Tron, que é eles pegarem alguns elementos, o que eles quiserem, que fizer sentido para a história deles ali, e adaptarem. Mas, assim, obrigação não tem, gente. O cânone é uma coisa e o Legends é outra.
E eu tenho uma leve esperança de conversar, não necessariamente diretamente, porque já é um espaço de um gap de tempo muito grande, mas de ter alguma coisa que conversa com as novas séries.
Então, eu
tipo
acho...
Tipo a Soca. Eu adoraria que tivesse uma menção a uma outra galáxia, mas só uma mençãozinha.
Ah, isso acontece.
Um
isso
easter
acontece.
Egg, uma coisa assim pra gente...
A gente tem visto isso acontecendo entre
então.
As séries. Eu acho válido. Só um easter eggzinho assim, tipo... Faz sentido. Mas, cara, eu acho que é justamente assim... Quem não tava gostando da série, vai ficar curioso para uma segunda temporada, porque quer ver o que, que o Darth Plagueis vai aprontar, como que vai ser essa introdução dele, como que ele encaixa na história, porque sentido faz, entendeu? Sentido faz.
Sentido
a,
faz.
A primeira temporada abriu essa caixinha de Pandora e no final falou, ó, esse é o cara que vai brincar com ela.
E que jogada de marketing contratar um cast caríssimo só para matar todo mundo.
Não, mas aí, pô, você não sabe também o que é que espera da segunda temporada.
Literalmente só sobraram os atores pouco conhecidos.
Então, mas Star Wars também é assim, né? Star
não,
Wars...
mas eu achei legal. Não achei
mas aí que tá o espaço que você tem pra uma segunda temporada. Você pode apresentar outros Jedi, outros atores, serem personagens com tanta profundidade quanto, sabe? Pô, tem que pensar, cara, a gente tá no auge, digamos assim, né? Entre algumas aspas. A gente tá no auge do Jedi, tem muito Jedi, tem muito Padawan, tem muito...
Sim,
então,
sim,
sabe? Não. Existe uma gama de possibilidades aí que só a Alta República permite, ou alguma série durante as prequels, né?
E
um Clone
temos...
Wars.
Uma pessoa muito especial, além de Darth Plagueis the Wise, não é mesmo?
Temos ele. Que não é o Baby, né? O Baby tem... Nossa, os holofotes que o Baby ganhou nos últimos anos, né? Foram muito maiores que o do...
Porque a gente não tem nem boneco dele.
Pois
aqui.
É, a gente tem boneco do Yoda, mas a gente tem dois do Baby Yoda.
Exato.
Né? O Baby Yoda veio uma febre. Mas não existiria Baby Yoda se não existisse Yoda. E, senhoras e senhores, o homem está de volta. Ou... suas orelhinhas, o seu cabelinho branco estão de volta.
E tem
na
mais
última
cabelo.
Cena desse episódio, Jorge. Faleceu, né? Faleceu.
É, e a gente tava falando desde o começo do episódio, né? Que ia ter Yoda. A gente também chutou essa bola.
Mas todo mundo queria. Então, quando, no primeiro episódio tava todo mundo. Eita, quando é que vai aparecer o Yoda? Tem que ter o Yoda, tem que ter o Yoda. Pô, então, também. Essa é uma bola que já tava quicando aí pra ser usada. Então, foi. Eles são espertos de colocar no final lugar, no momento certo mesmo de dar essa. Né, ter essa grande revelação e tal.
Grande revelação.
Sim, claro que é uma grande revelação. É um cameo do Yoda, cara. Justo, quando o Yoda apareceu nos últimos Jedi, você não começou a gritar? Tá, eu comecei. É, o Yoda é o Yoda, pô. É
não
Yoda.
Comecei a gritar, mas eu tive uma experiência diferente da sua.
Sim, mas é o Yoda. O Yoda é pique Star Wars, assim. Eu acho que... vamos ver até quanto o Yoda vai saber sobre tudo que aconteceu.
Quanto ele vai participar da série. Às vezes ele só aparece dois minutos, mas às vezes ele aparece ali pra bater no Darth Plagueis.
Pois é. E aí, mas se ele bate no Darth Plagueis, isso quer dizer o quê? Que durante as prequels...
que ele é uma falsa iranha. Todo mundo sabe que
ele
é uma falsa iranha.
Que ele escondeu esse acontecimento.
Todo mundo sabe que Yoda é falsa iranha.
Olha, as suas palavras são pesadas, hein?
Nós o amamos.
O pessoal vai ficar
porque todo
aí.
Mundo peca.
Sim.
Mas o Yoda foi falsa iranha.
Mas nem o Yoda se salva? Até ele está corrompido?
Eu acredito
Jedi.
Que o Yoda...
até ele está
ele é o mais responsável.
O mais responsável por quê? O
cara tá há 400 anos. Ele viu eras de Jedi fazendo merda ou não fazendo merda.
Sim.
E ele poderia ter se movido de uma maneira mais ativa e mais louvável, ligada a toda coisa que ele assistiu no passado, sabe? Ele poderia ter a postura que ele teve, que teoricamente os Jedi tinham na Alta República, num período que não é Alta República. Ele poderia ter sentido problemas desde antes. E aqui, ó, a gente já começa a entender que o Yoda não, ele não tá muito antenado nos B.O., não. Porque, assim, ele tá lá...
Não, nenhum Jedi tá, gente. Pô, tem que lembrar, né? As pessoas às vezes pensam que, ah, The Acolytes e os Jedi são muito... muito burros.
Não, eles
gente,
são muitos.
Ele sempre... tipo assim, vocês não viram as prequels? O Palpatine foi ascendendo ao poder debaixo do nariz deles. E eles deixando. Tipo, o Palpatine tem cena que é o Palpatine numa reunião com 10 Jedi, assim. E nenhum dos Jedi sentiu o lado sombrio no Palpatine, gente. Ele cresceu debaixo do nariz de todo mundo. E eles lá de otário, achando que tava tudo bem. Tudo bem ter um exército de clones pra ajudar a gente numa guerra. A gente, todo mundo vê a... é, soldado de guerra.
Tudo certo com isso.
É, não, é. Ia dar muito certo, né? Militarizar a Ordem
lá.
Jedi. Né? E o Yoda estava lá.
400 anos de experiência.
Dando aval, é verdade. Então, assim, não, ninguém está imbecilizando o Jedi. Eles foram para um caminho errado que levou à queda da República. É, lógico que não justifica todo aquele lado do Palpatine de temos que perseguir o Jedi, Ordem 66 e tal. Isso aí, enfim, outra história. Mas, pô, eles erraram muito. E faz todo sentido que esses erros não tenham começado ali nas prequels, né? Porque as prequels você vê que já a coisa já tá meio.
Eu acho que
certo avançado, digamos assim.
uma prequel, muito prequel, assim, muito pra trás, assim, quando o Yoda ainda é um jovem rapaz.
Aí tá aí.
Quem sabe a gente teria um Yoda que não peca tanto.
Mas aí qual é a graça da série, né? Não tem um conflito. Todo mundo é monge do bem. Aí vai ser um episódio todo mundo meditando.
Isso. Mostra o lado. O lado de boa de Star Wars. Deixa de ser Star Wars, é Star Peace.
Bom, eu acho que não é o que as pessoas querem, né? Eu acho que se tem no nome da franquia Wars, as pessoas querem guerra.
Eu quero é porrada!
E aí, Jorge, tem uma coisa pra trazer aqui, falando em guerra e porrada, é que com esse episódio, com as cenas desse episódio, eu acho que podemos concluir que The Acolyte tem algumas das melhores batalhas de sabre de luz de Star Wars.
Tem.
Tô errado?
Não. Ponto.
É isso?
É isso. É beira filme, assim, é sensacional. Beira filme não, é filme. É praticamente como se botasse isso no cinema, ia ser tão impressionante quanto é na TV. E coreografias lindas. O CGI tá ótimo. Os personagens
entregam luta, né? Coreografia muito bem feita. Umas câmeras lentas na hora que tem
era
que ser
isso
ali.
Que
pô,
eu
muito bem construído, muito bem construído.
Há muito tempo, entendeu? Quando eu assisti a nova trilogia, uma das coisas que me custou foi a ausência de tantas batalhas
mas
coreografadas.
Mas ela tem batalhas legais.
Não, as batalhas são legais e as batalhas elas têm coreografias interessantes, mas não é aquela coreografia pomposa dos Jedi das prequels.
Ah, não.
E eu gostei daquilo, e eu tinha essa coisa na minha cabeça antes de assistir os filmes, de que os filmes iam ter coreografias ainda mais escalafobéticas. Claro que faz sentido que eles não tenham essas coreografias pomposas, porque eles não estão na era dos Jedi do jeito que eles são. Porém, o The Acolyte está me entregando isso. A Soka está me entregando isso.
É, mas The Acolyte, eu acho que das séries é a melhor até agora. Obi-Wan Kenobi, a gente teve Obi-Wan contra
Kenobi,
Vader duas vezes.
Foi sensacional.
Mas nenhuma das duas lutas chegou ao pé das lutas que tem aqui. Esse,
não, pô, eu vou falar
série.
A luta do Kenobi, a última luta de Kenobi com Darth Vader, pra mim, essa é uma das melhores também.
Sim, é. Mas The Acolyte, no geral, tem lutas muito acima. Muito acima. Aquela do Torben Sol, que é o Naka, que a gente viu no episódio anterior, ou sexto, se não me engano.
Anterior.
É, e agora, cara, essa luta final também é muito legal, cara. Do Sol com o Kimi ali. Pô, e depois o Ocean May vai cortando de um pro outro, as duas lutando, eles com sabre de luz, e a coreografia entre eles. E, pô.
Star Wars!
Cara, é fantástico. Pô, o Kimi com outro sabre um pouquinho menor, e ele vai, e o Sol consegue cortar. E aí, pô, o Kimi pega, lança os dois sabres, depois o Sol consegue inibir os dois usando a força. Cara, pô, é muita coisa, assim, muito, muito legal, assim, você vê que realmente o que os caras colocaram ali é repertório, entendeu? Existe, não é só bate sabre, gira a câmera, bate sabre, sabe? Pô, eles exploram diferentes aspectos da força, diferentes jeitos que você pode usar um sabre de luz e pode usar a força. Sabe?
Acho...
E é bem feito, cara. O orçamento é alto aí por conta disso, cara.
E
as batalhas são.
Essa série casa muito com o conceito. Putz, saiu de mim o que eu ia falar.
Tô falando do sabre de luz.
Não, não, lutas. Eu lembrei. Essas cenas de lutas, pra mim, elas casam muito com o conceito de que. Eu falei já antes pra você, a gente devia assistir essa série tudo de uma vez. Essa série é
Tenho
um filmão.
Certeza.
Ela é um filmão. E eu acho que ela faz mais sentido. Ela foi uma jogada que é da Disney, é preconizado que a Disney coloca as coisas um episódio por semana, mas eu acho que devia ter feito tudo de uma vez essa daí.
Então, eu sou do time que prefere episódios parcelados pra ter o hype ali toda semana, um pouco toda semana.
Normalmente eu também.
Mas essa série, ela teve episódios, convenhamos, né? Episódios curtos. Então, assim, esse último episódio foi, pô, 47 minutos, deu pra explicar tudo, o episódio não foi corrido, conseguiu entregar, conseguiu inverter os papéis da Osh e da Mei, tudo bem explicado, conseguiu ter depois uma cena final, um encerramento, o discurso lá da Vernesta, o Yoda, enfim, ele seguir o pacing que é pra seguir sem correr, sem também botar o pé no freio, sabe? Coisa que talvez alguns episódios ali no meio da série, dessa temporada, tenham feito, sabe? Ou eles acabaram correndo um pouquinho, ou eles acabaram ficando dando o sentimento de incompleto, tipo, meu Deus, já acabou, sabe? É, então sim, eu tenho a impressão que sim, se você pega os 8 episódios, vê de uma vez só, vai dar umas 4 horas aí, talvez um pouco mais, 4 horas e meia, vai fazer muito sentido. Tipo, eu acho que é melhor de consumir essa história de uma vez só, porque, enfim, já essa sensação, o episódio curto demais, já essa sensação de que falta algo, que tipo, ele é curto porque meio que faltou história pra contar.
Exato.
Sabe?
Exato.
É, então, assim, realmente, eu quero depois dar uma assistida de uma vez só, porque eu acho que a experiência vai ser muito, muito melhor, assim. E pra mim já foi boa. Sério, pra mim essa primeira temporada, considero ela muito boa. Acho que a série vai pra um caminho que eu não tava esperando. Eu tava esperando mais ou menos tempo, não. Tipo assim, sabia que ia ter Darth Plagueis, sabia que ia ter Yoda, e aí vai começando aquela parada da vigência, e você vai meio conectando, mas assim, ao mesmo tempo, tudo pode acontecer ali entre as gêmeas, o Kimi, o Sol, tipo, sabe? São muitas variáveis, tem muitos personagens ali que estão no centro da história que, no último episódio, a gente sabia que tudo podia mudar, como muitas coisas mudaram de forma drástica. E eu gostei disso, eu gosto de ser surpreendido, eu gosto de não conseguir telegrafar o que acontece no final.
Não,
eu acho que é bom, é positivo, fator surpresa, gente. Vamos ver qual é a proposta da coisa.
A série tem uma jogada bem diferente, né? Matar todo o cast de uma vez.
Subverte algumas coisas.
Gradativamente.
Dois episódios que tem flashback. Então, assim, pô, tem que ser. É uma série, gente. É um episódio por vez mesmo. Vamos, né?
Eu gostei desse.
Tem que esperar chegar no final pra poder fazer uma análise completa. Não tem jeito.
Parem de julgar, assistam de novo inteiro.
Não, agora. Prestem
atenção com mais carinho agora que você já tem tempo.
Agora com o último episódio, que os caras literalmente apagaram a memória da May pra poder não quebrar o cânone, eu quero ver alguém reclamar. Os caras apagaram a memória da personagem, irmão. Não,
e mataram todo mundo que sabia.
Não tem jeito da informação vazar, entendeu? Não tem jeito. O que é Edmund ali no episódio 1, no episódio 1 do episódio 3, ele fala, o Sif. Mais de 1000 anos que eles não aparecem. Realmente ele não sabia, não. Acobertaram pra que ele não soubesse. Então, assim, eles tiveram todo o cuidado pra acobertar a história, gente. A história oficial da Vernestra.
O cânone foi respeitado.
Exato,
parabéns.
Exato, foi respeitado. A Ordem Jedi varreu pra debaixo do tapete, né? Contou a sua versão pomposa, oficial, que não é 100% verdadeira, não é mesmo? Então, assim, você que reclamou do cânone 1000 vezes. E aí, tá tudo bem? Tá, acalmou? Coração em paz, né? Isso tem que esperar chegar no final, gente, da história pra julgar.
E ainda estamos só em 20%, viu? Não julguem ainda.
Se tiver 5 temporadas, estamos só no começo mesmo, Jorge. E ainda bem, né?
Ainda bem.
Eu já quero uma segunda temporada.
Eu também. Tragam de volta a Daphne King como outra espécie de bicho.
Ok, aí pode acontecer. Pode acontecer. Mas
e é isso.
A Amandla Stenberg está ela ainda
com. Se trouxerem ela
como
humana, ela ainda pode passar por outro personagem.
Verdade. Será?
Aham.
Bom, temos que aguardar então aí. Segunda temporada de The Acolyte, senhoras e senhores. Que infelizmente, né? Se tiver, ainda não foi confirmada. Deve sair só aí em 2026, talvez. Né? Então, vamos esperar. Mas, nosso podcast aqui, Os Acólitos, continua, hein? Sempre aqui sintonizado toda quinta às 8 horas no YouTube, agregadores de podcast. Onde for melhor para você assistir ou ouvir, estamos aqui toda semana para falar de Star Wars. A Acolyte acaba, mas a gente continua. Até porque esse ano ainda tem Skeleton Crew. Endor
Crew.
Também? Eu acho que Endor ano que vem, né? Na verdade.
Não sei, a gente ainda.
Mas enfim, temos muito a falar de Star Wars aqui no nosso podcast, Os Acólitos. Então, se você esteve nessa jornada aí, né, de Acolyte, a gente fez aí um episódio para cada episódio da série, você acompanhou com a gente, continue, porque o papo sobre Star Wars continua aqui semanalmente em Os Acólitos, o seu podcast de Star Wars. É isso, Jorge?
É isso, meus queridos.
Vamos ficando por aqui, até o próximo episódio e que a força esteja com você.
Amém.
Tchau.